A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga o conhecimento. Este é o programa Universidade Multicamp, que já está no ar. Hoje, eu tenho a grata satisfação de receber a professora doutora Ézia Neves, que é doutora em Estruturas Ambientais e Urbanas pela FAO, da USP de São Paulo, e é professora da Escola de Teatro e Dança da UFPA. A professora Ézia coordena o projeto Pronatec, da escola onde ela é lotada. E ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto na segunda parte do nosso programa. Professora, seja muitíssimo bem-vinda, para que os nossos ouvintes possam conhecê-la. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória, sua chegada ao UFPA. Por que o UFPA? Quando o UFPA?
Olá, obrigada pelo convite para participar do programa. Então, a minha formação é em arquitetura, né? E muitos arquitetos enveredam pelo caminho da cenografia. Eu morava em São Paulo, onde eu fiz mestrado e doutorado na USP, em estruturas ambientais e urbanas. E quando voltei para Belém em 2004, prestei a seleção, né, para professora docente da carreira EBTT, que é básico e tecnológico, né, técnico e tecnológico. E fui aprovada, então, desde o final de 2004, meio de 2004 em diante, eu faço parte do quadro da Escola de Teatro e Dança. Quando eu entrei para dar uma disciplina chamada Elementos do Espetáculo, que era no curso de técnico de teatro, porque ainda, até então ainda não tinha o técnico de cenografia, que a gente tem hoje, e o de figurino, que foi também instituído em 2010 na instituição. Então eu entrei para dar essa disciplina, que na verdade ela reúne um pouco de tudo do espetáculo. Ela olha a cenografia, ela olha o figurino, a iluminação, a sonoplastia, tudo que envolve o espetáculo, além do ator, né? Então eu ministrava essa disciplina logo que eu entrei na escola. E aí quando em 2004 para 2005 foi montado um projeto para instituir o técnico em cenografia, e a partir de 2005 então a escola começa o curso técnico em cenografia, onde eu vim administrar diversas disciplinas do curso de cenografia.
Como é concebido esse curso? Quem procura esse curso? Qual a finalidade dele? E aportes teóricos que dão embasamento à administração de aulas para esse curso, tanto na prática quanto na teoria?
No início esse curso era à noite, agora ele foi transferido para a tarde, né? Mas a intenção do curso foi fazer uma interdisciplinaridade, né? Entre dança, teatro, e a escola sempre contratava cenógrafos para elaborar as cenografias dos espetáculos. Então sentia-se falta desse profissional na cidade com uma capacitação mais avançada, né? Então esse curso na verdade veio com a intenção de capacitar os cenógrafos que já existiam na cidade e formar novos, né? Para atender essa necessidade do mercado local de espetáculos, né? Então, os cursos geralmente são procurados por alunos que estão no ensino médio, né? Que estão terminando o ensino médio para fazer vestibular, ou pessoas de artes ligadas a artes visuais, ou arquitetura mesmo, parece muito arquiteto interessado em fazer cenografia, em estudar cenografia. Os grandes cenógrafos brasileiros e mundiais, tu vai ver lá no final do currículo dele, ele é arquiteto, né? Então, tem muito a ver com o curso da arquitetura, as pessoas acabam enveredando para alguma área da cenografia.
Como é que se casa isso, a arquitetura e cenografia? Claro que a arquitetura tem a ver com a disposição de ambientes, com o conforto, com o bem-estar. E quando isso migra para o universo das artes, da apresentação, do espetáculo, como é que é isso?
É um novo olhar, né? Porque a gente tem uma noção espacial muito grande. O arquiteto, ele sempre tem uma noção de te dizer qual a dimensão do espaço em que ele está. Qualquer que seja, ele consegue ter essa percepção do que cabe, o que não cabe num espaço. Uma coisa que a gente vai aprender na faculdade, né? E acaba impregnando na gente. Então, para ele evoluir para a cenografia, ele transmuta isso do residencial, do escritório, de alguma coisa assim, para o espaço cênico, que é uma coisa diferente, né? Um espaço que ele vai fluir de uma maneira diferente, ele não tem paredes, muitas vezes ele é todo aberto, só tem um fundo, mas é uma percepção talvez mais tranquila para um arquiteto, entendeu? Mas ele também tem que treinar esse olhar dele, treinar esse olhar sobre o espetáculo. Porque uma coisa é você fazer um ambiente para a pessoa morar e ficar anos naquele ambiente. Uma coisa é fazer um ambiente que funcione para entradas e saídas de cena, né, do ator, que funcione para o ator, para compor e ajudar o ator naquela interpretação. Porque, na verdade, o melhor cenário é aquele que não se sobrepõe à atuação, mas que atua junto. O figurino também, a mesma coisa. Então, se a pessoa vai num espetáculo e só percebe cenário figurino, então o espetáculo não foi bom, né? Porque o cenário figurino, eles têm que contribuir.
Professora, a senhora também atua na área de figurino. Como é que se casam essas duas instâncias do espetáculo?
Então, em alguns espetáculos, eu até fui contratada para fazer as duas coisas. E quem consegue fazer, quem tem essa visão para fazer as duas coisas, até prefere, porque consegue coordenar na sua linguagem, né, as duas coisas. Mas eu também já fui contratada só para fazer cenário ou só para fazer figurino. Então, é cansativo, mas dá para fazer. E tem que também ter esse olhar, né, sobre o figurino mais próximo do ator e o cenário mais próximo do todo do espetáculo, né? Não só próximo do ator, mas como do todo, da luz, né, das entradas em cena, do pessoal que faz a contrarregragem, que tem que entrar algum elemento ou sair. Então, tudo isso é muito unido, né? Mas é tranquilo. Eu já fiz alguns espetáculos para o Cuir. Eu comecei fazendo, na verdade, os espetáculos da escola, que a escola, ao final do ano, ela tem espetáculos, né? Então, são montados, hoje em dia, 7 espetáculos, né, no final das atividades do ano, que são as práticas de montagem, que a gente chama. Então, eu comecei assinando essas práticas. Quando a gente instituiu o curso de cenografia, daí os alunos começaram a assinar a cenografia e os professores ainda assinavam o figurino. Em 2010, a gente criou o curso de figurino e aí, a partir de então, os alunos de figurino começaram a assinar os figurinos, a criar os figurinos para os espetáculos da escola. Nós, professores, atuamos como coordenadores desses alunos para orientá-los mesmo a acertar nessa produção toda, que é uma trabalheira grande, mas que é muito recompensador. No final, a gente vê que o nosso aluno está ali atuando. Então, é uma prática para ele dentro da própria escola.
Professora, o que é mais difícil fazer? Um espetáculo de época, um espetáculo moderno, um espetáculo futurista? Ou o texto e o diretor é que dão o norte de tudo isso? E que texto é mais difícil de atender, vamos dizer assim?
Olha, existe ainda uma dificuldade, eu acho um pouco grande, na percepção dos espetáculos para dança, a gente percebe na escola. Porque o espetáculo de dança, ele fica o tempo todo ainda em construção. Até no último dia, véspera de estrear, eles ainda estão, às vezes, mudando alguma coisa. E aí, às vezes, fica um pouco difícil, às vezes, a gente tentar acompanhar isso. Porque a gente pensa num figurino, e aí ele já mudou, colocou uma outra proposta, talvez aquilo já não funcione mais, a gente tem que trocar e, às vezes, não dá. Tendo dinheiro para montar o espetáculo, qualquer figurino pode ser construído. A dificuldade está em, às vezes, tentar construir uma coisa de época, por exemplo, que leva muito mais detalhes, com os recursos, às vezes, limitados, entendeu? Porque senão não vai, a gente não vai conseguir alcançar, né? A gente vê as novelas da Globo, né? Por exemplo, essa das 6 horas, que é de época, o figurino está perfeito, né? Cada dia aparecem os detalhes. Então, é muito bem construído cada detalhezinho. E dentro da época real, dentro da linguagem, daquele período, corretinho, dentro da história da roupa, né? Se a gente for analisar, está tudo bem dentro do esperado, né? Às vezes é mais difícil. A gente trabalha também com customização de roupa quando a gente não tem verba. A gente vai lá, pega uma roupa, customiza e adequa, né? Então, na verdade, o ator também vai dar o tom daquele tempo, né? Então, ele pode estar com uma roupa da época ou não da época e ele vai se travestir naquele personagem e a credibilidade vai estar no que ele vai passar para a gente, como ator mesmo, né?
Professor, eu sei que nesses mais de 10 anos de atuação, dentro e fora da universidade, quais são os espetáculos dos quais a senhora se lembra com saudade que são dignos de serem mencionados? Alguns deles.
Fora da escola, assim, que eu tenho saudade, é um que eu montei com Cuíra, que eu fiz cenário e figurino, que é PRC5, que eu adorava esse espetáculo, que contava a história da Rádio Clube, né? E era lindo, o espetáculo era alegre, era um musical, o pessoal cantava. Inclusive, vim descobrir que um dos cantores, que é o Ildomar, que foi nosso aluno, ele vai cantar na ópera. Ele foi morar em Curitiba, de Curitiba ele está em São Paulo e virou cantor de ópera. Mas assim, da escola, os espetáculos eu acho que eu montei também.
São mais modestas as produções, ou não?
Não, eu estou me lembrando Você me pediu os que eu me lembro com saudade. O primeiro espetáculo que eu montei na escola foi um de infanto-juvenil, Quem Romeu e Julieta, que é uma adaptação de Romeu e Julieta, que era muito bacana. A gente andava na escola toda, no espaço da escola toda, então tinha cenografia espalhada pela escola toda. E aí eu fiz também figurino e cenografia, né? Desses que eu fiz, assim, que eu me lembro com saudade, me lembro bem desses dois, PRC5, fora no Cuíra, e Quem Romeu e Julieta na escola, direção da professora Olinda.
Muito bem, fazer teatro, fazer figurino, fazer cenários, envolve uma parte prática muito próxima, muito eficiente, mas também tem uma história, tem uma teoria por trás. Que autores são empregados? Como é que a gente contextualiza isso?
Olha, na cenografia a gente encontra um pouco mais de bibliografia, né? A gente tem alguns arquitetos, né, que escreveram livros, como Ciro Del Nero, que era professor da FAO também, da ECA. Alguns professores de figurino são mais difíceis na linguagem em português. Tem muitos livros em outras línguas, né? Mas em português tem poucos livros escritos mesmo. Agora, um dos professores que pesquisa bastante isso é o Fausto Viana, que é da ECA também. Então ele tem publicado várias coisas, eles têm feito uns seminários. Dentro dos seminários de encontros de moda, eles criaram um grupo de pesquisa de vestuário, traje de cena, que eles chamam traje de cena. E eles estão produzindo muitos textos, muitos pensamentos sobre o figurino teatral, de televisão, de cinema, né? Porque tem vários campos, né, de atuação do figurinista. Mas assim, esses teóricos, assim, o Ciro Del Nero, o Gianni Ratto, que também escreveu alguns livros de cenografia, o próprio Serrone, né, que ele tem uma publicação, uma revista, né, que ele fala sobre cenografia, e aí ele reúne vários autores para publicar textos. Mas, assim, são poucas bibliografias realmente em português nessa área que a gente encontra.
Agora o programa Universidade Multicâmbio vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Este é o seu programa Universidade Multicamp, da sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco em nossos estúdios, eu tenho a grata satisfação de receber a professora doutora Ézia Neves, que é doutora em estruturas ambientais e urbanas pela Faculdade de Urbanismo da USP e é nossa professora titular da Escola de Teatro e Dança, coordenadora geral do Pronatec da escola onde ela atua. Professora, falando um pouquinho das suas atividades lá e especificamente do Pronatec, o que é o Pronatec? O que quer dizer essa sigla?
O Pronatec é um programa do governo federal, quer dizer, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ele foi criado em 2011 e a universidade começou a participar a partir de 2012. A gente assina um termo de compromisso com o MEC e se compromete a executar. Dentro do Pronatec existem várias categorias. A nossa categoria é ofertante, porque nós somos a unidade de ensino que oferta. O Pronatec, a intenção é capacitação profissional. Então, são cursos que podem ser de curta duração, no mínimo de 160 horas até 300, 400 horas. Então, são cursos FIC, que se chama Formação Inicial e Continuada. E também tem a possibilidade de cursos técnicos. Por enquanto, a gente não ofereceu nenhum pelo Pronatec, mas a gente futuramente pretende oferecer. Então, devido a isso, serem cursos de capacitação e cursos técnicos, dentro das universidades federais, pela legislação, ele só pode ser ofertado pelas escolas técnicas vinculadas à universidade. E nós temos duas escolas técnicas vinculadas à universidade. É a Escola de Música e a Escola de Teatro e Dança.
Quem é o público que procura esses cursos e como eles são recebidos, como é que eles são selecionados, antes de nós falarmos dos cursos propriamente dito?
Então, a outra categoria, além do ofertante, que é a nossa unidade de ensino, é o demandante. O demandante é quem faz uma coisa que eles chamam de pré-matrícula. Então, tem um período onde só o demandante pode fazer essa pré-matrícula. Existe uma senha num sistema que se chama Sistec, que eles fazem a pré-matrícula desses alunos.
Então, eles quem?
Então, esses demandantes são todos os ministérios do governo federal, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério da Fazenda, Aeronáutica, Exército, todos os órgãos federais, né? E algumas secretarias, Secretaria de Educação, estou ligada ao Ministério da Educação, são demandantes, né? São as secretarias que têm acesso ao SISTEC. Eles fazem também esse convênio com o Ministério da Educação e aí eles vão ter uma senha de acesso para estar fazendo essas pré-matrículas. Então, a pessoa interessada no curso, ela acaba descobrindo, por exemplo, pela SEDUC, a SEDUC divulga os cursos que estão sendo ofertados. Os cursos, eles podem ser ofertados tanto por nós, que somos a escola técnica vinculada à universidade, como pelos institutos federais, como pelo sistema S todinho, SENAC, SENAI, SESI, eles também ofertam Pronatec. Então, aí a SEDUC, que é um demandante, ela tem acesso a esses cursos e pode fazer a pré-matrícula desses alunos. E o governo criou um sistema que tem um período para o demandante fazer a matrícula. Aí tem lá um curso de 30 vagas. O demandante não conseguiu preencher, depois de um período, essas vagas caem no sistema online. A pessoa entra no site Pronatec MEC, pede lá inscrição, aí solicita Belém, aí vai aparecer, ou outro município, né? Vai aparecer todos os cursos Pronatec disponíveis para aquele município e a pessoa faz a inscrição pela própria internet. E aí a seleção é por quem pegar primeiro aquela vaga. Daí, depois que passa do período do demandante matricular e cai no sistema online, o primeiro que se inscrever e for confirmar a matrícula recebe a possibilidade de fazer esse curso.
Via de regra, qual é o perfil dessa pessoa que procura esses cursos?
Olha, geralmente é o pessoal do ensino médio ou em andamento ou completo, porque assim, cada curso ele tem uma categoria de escolaridade mínima necessária, né? Então, às vezes é ensino fundamental incompleto 1 ou incompleto 2, que é até a nona série, né? Ou ensino médio completo ou incompleto, depende do tipo de curso. Quando aparece para fazer a inscrição, pergunta a escolaridade, e se não for compatível, ele nem aceita o cadastro. E também só pode se inscrever pessoas com mais de 15 anos.
Eu queria saber como é que são selecionados os cursos que vão ser ofertados.
Quando começou o Pronatec em 2012, nós escolhíamos, os ofertantes escolhiam os cursos que queriam ofertar. Como nós e a Escola de Música temos uma expertise, a gente escolhia coisas da nossa área. A música oferecia cursos de música, banda, regente de orquestra, coisas relacionadas com a expertise deles. E nós, Escola de Teatro e Dança, escolhíamos cursos dentro do catálogo do MEC, né, das ofertas que tinha nesse catálogo, cursos que tinham a ver com a nossa expertise também. Então, nós começamos em 2012 com 5 cursos: figurinista, auxiliar de cenotecnia, operador de áudio, iluminador cênico e produtor cultural. Então, dentro da nossa expertise. Isso aconteceu também em 2013, onde nós aumentamos a quantidade, e até 2014, no primeiro semestre. No segundo semestre, o MEC modificou essa sistemática, porque ele verificou que alguns cursos que estavam sendo ofertados ou não tinham a ver com o município, ou, segundo a mentalidade deles, não geravam empregabilidade. E então, ele criou um sistema que se chama Mapa de Demanda Identificada. O município solicita o que ele precisa, aí isso vai para um mapa geral que o MEC monta. Cada município, cada demandante de município solicita esses cursos, essa necessidade. Manda para o MEC. O MEC faz uma planilha que se chama esse Mapa de Demanda Identificada. Ele manda para a gente e diz, olha, o teu município está pedindo esses cursos. O que daí você pode oferecer? E aí a gente oferta. Infelizmente, não sei se é porque eles acham que não gera emprego, né, os cursos ligados à arte e à música. Desde 2014, segundo semestre, cursos de arte e de música, então, nem veio quase nenhum, entendeu? Porque não sei se tem a ver com esse pensamento da empregabilidade, ou se está faltando mais uma articulação com o Ministério da Cultura para poder aumentar essa oferta.
Professora, hoje nós temos uma oferta de cursos muito maior. Quais são os cursos que a senhora se lembra que são ofertados pela sua unidade?
Então, de 2012, que a gente começou com 5 cursos, para 2013, a gente praticamente triplicou a oferta, né? A gente começou a oferecer também ligado à nossa área de atuação da Escola de Teatro e Dança, aderecista. E aí a gente começou com os outros que era artesão em bordado à mão e artesão de pintura em tecido. Isso teve muita procura e nessa época, em 2013, a gente fez uma parceria com a Igreja de Queluz. E foi muito bacana, porque apareceram várias senhoras que moravam ali na comunidade em volta da igreja, né? E foi um curso muito produtivo.
Quais são os outros cursos que a senhora se lembra?
É, vitrinista, manipulador de formas animadas, maquiador cênico também é um curso muito procurado. Em 2014 a gente ofereceu sonoplasta, locutor, apresentador, animador, recreador cultural, contador de história. Todos esses cursos têm a ver com a expertise da escola de teatro e dança. Então, como eu lhe falei na resposta anterior, depois de 2014, segundo semestre, o MEC mudou a sistemática. E daí os cursos que apareceram na área das artes rarearam, né? Ficaram menores as ofertas. E aí, em 2014, no segundo semestre, nós ampliamos, saímos dos muros da escola e da expertise da escola e começamos a oferecer cursos em outras áreas. Então, nós fizemos uma parceria com a Faculdade de Farmácia, onde nós ofertamos uma turma de auxiliar de laboratório de farmácia. E também começamos a interiorizar. Então, fomos para Tucuruí, onde foram ofertados alguns cursos relacionados a pedreiro, de alvenaria, pintor de obras, então totalmente fora da expertise da escola. Mas, na verdade, foi uma ideia de interiorizar, e como a porta são as escolas técnicas, a gente resolveu
assumir
e então passa através da escola para poder estar ofertando esses tipos de curso, como vai acontecer agora em 2015, né? Onde, a pedido do reitor, nós também estamos ofertando curso na área da pesca, a pedido do Ministério da Pesca.
Professora, como é que são escolhidos os profissionais que atuam nos cursos, como ministrantes, como acompanhantes desse processo de formação?
Então, a gente dá uma prioridade para quem a gente tem nos nossos quadros, né, de professores. Então, se a gente tem a possibilidade de ter professores internos, a gente prioriza. E se o professor também tem tempo, né, para poder lecionar aquela disciplina naquele horário. Caso a gente veja que não há possibilidade de o professor ser interno, então a gente abre edital para professores externos. E o Pronatec permite que a gente contrate tanto uma pessoa graduada como uma pessoa de ensino médio completo. Por exemplo, um curso de bordado à mão, eu não ia achar um graduado para dar aula de bordado à mão. Então, eu contrato uma pessoa que tenha um ensino médio completo ou uma pessoa que tenha um curso técnico e que tenha a capacidade. O que importa sempre para a gente é que a pessoa tenha a competência para dar aquela disciplina, para que o curso tenha um nível, que a gente sempre busca um nível bom de curso.
Carga horária, professora, em relação à carga horária, depende muito do curso que vai ser ofertado e da disponibilidade das pessoas que frequentam. Como é que é isso?
A gente tem tido algumas experiências. Quando, na primeira turma, a gente tinha uma carga horária de 3 horas por dia durante todos os dias da semana. É corrido. Então, por exemplo, 160 horas dura 2 meses e meio, todos os dias aula, de segunda a sexta, 3 horas por dia.
Quanto à permanência? Eles ficam até o final do curso ou há muita desistência?
Ocorre alguma evasão, porque alguns desses alunos, eles são provenientes do seguro-desemprego. No começo, em 2012, a pessoa, quando terminava, estava desempregado e estava no terceiro seguro-desemprego, ele era obrigado a fazer um curso Pronatec. Então, apareciam muitos casos que não tinha outra opção e aí ele caiu no curso de iluminador cênico, mas não tinha nada a ver com ele. Ou então ele arrumava um emprego, porque também é permitido, se ele arrumar um emprego com carteira assinada, ele pode largar o curso do Pronatec. O próprio governo federal legislou sobre isso. Então, algumas pessoas desistiram porque arrumaram emprego ou porque o curso também não tinha muito a ver com o que a pessoa estava interessada, né?
Professora, e como é que é o aluno que está matriculado regularmente nesse curso tem uma certa ajuda financeira, tem uma bolsa? Como é que funciona isso?
Então, eu só queria terminar sobre aquela questão da carga horária, porque a gente começou vendo que era 3 horas, depois a gente percebeu que alguns cursos práticos funcionariam melhor 4 horas dia. Então, dependendo do tipo de curso, a gente acaba colocando por 4 horas, porque, por exemplo, bordado e pintura, a pessoa esquece que está ali bordando, aí quando vê já deu as 4 horas, entendeu? Então, um curso que é mais prático, ele funciona tranquilamente nas 4 horas. A questão da bolsa é um auxílio, né, que o aluno recebe, que corresponde a R$2 a hora aula. Então, se eu tenho 3 horas, ele vai ganhar R$6 por dia. Se eu tenho 4 horas, ele vai ganhar R$8 por dia. Mas o que a gente tem enfrentado é um problema, é um pouco o atraso no repasse, né, do recurso por Brasília, pelo FNDE, que é o banco que transfere o dinheiro, né? Esse dinheiro acaba atrasando um pouquinho. Esse ano foi por realmente problemas no orçamento do governo federal, então atrasou bastante, mas todo mundo recebe, né? É o que a gente sempre fala para os alunos e para os profissionais que trabalham com a gente, que é um dinheiro certo, né? Que ele vai sair porque é uma verba exclusiva, ela nem faz parte do recurso da universidade, ela é separado do recurso da universidade, né? Ela é específica só de Pronatec.
Professora, alguma coisa que eu não tenha perguntado e que a senhora queira acrescentar como suas palavras finais?
Tanto quanto os cursos de cenografia e figurino, né, que são os técnicos que a gente oferta pela escola, né, as pessoas interessadas às vezes nem conhecem, nem têm conhecimento desse curso. No caso, o de figurino, nós passamos de 2010 até o ano passado por um momento de tentar aprovar esse curso no MEC, porque o MEC não tinha aprovado até então o curso para entrar no catálogo oficialmente como curso técnico, né? Então, ano passado, o ministro assinou o documento e nós oficialmente fazemos parte dos cursos técnicos do MEC. E isso é um reconhecimento para esse profissional, né, que atua no Brasil inteiro. A gente vê novela todo dia e todo mundo está de figurino, né? E é um profissional que merece todo o respeito e um curso técnico sendo instituído pela universidade, porque fomos nós que fomos lá e brigamos para que esse curso existisse, né? E hoje ele é regulamentado, regularizado, então qualquer cidade, qualquer estado pode ter esse curso.
Ganha credibilidade.
É, depois que a gente conseguiu pela Universidade Federal do Pará a Escola de Teatro e Dança.
Professora, eu queria muito agradecer a participação da professora doutora Ézia Neves em nosso programa. A professora é doutora em Estruturas Ambientais e Urbanas pela FAO na USP. Obrigado, professora. Este é o nosso programa da Universidade Multicamp. Para você mandar sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para a nossa rádio web, @ufpa.br. E também nos seguir no nosso Twitter, @radiowebufpa. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. Teve apresentação e roteiro minha, de Joel Cardoso, sobre a gravação e montagem, João Nilo e Edson Paglietta, supervisão e edição de Fabrício Queiroz e Lissandra Batista, sob a coordenação geral da professora doutora Lucina Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.